Euronet Plus. Conduzido por José Pedro Frazão.
A marcar a atualidade, a aprovação da nomeação de Elisa Ferreira para a pasta da Coesão e Reformas pela Comissão de Desenvolvimento Regional, a audição superada pela antiga ministra portuguesa que vai tomar conta dessa pasta e, como nos conta o jornalista Vasco Gandra, atento à audição e aos desenvolvimentos desta manhã.
Foi uma audição de grande qualidade, assim definiu o presidente da Comissão Parlamentar que avaliou as competências de Elisa Ferreira. A comissária indigitada para a pasta da Coesão e Reformas apresentou ontem as suas principais tarefas para o mandato, algumas delas consideradas urgentes. Entre as mais emblemáticas, a criação de um fundo europeu para ajudar as regiões mais afetadas pela transição energética. Respondendo aos eurodeputados em português, inglês e francês, prometeu ainda bater-se pela política de coesão, de forma a que o orçamento para os próximos anos seja o mais elevado possível, evitando assim cortes nos fundos da coesão. Esta manhã, os representantes dos grupos políticos avaliaram a prestação da portuguesa e, no final, o presidente da Comissão do Desenvolvimento Regional disse que Elisa Ferreira foi aprovada por unanimidade dos membros presentes e considerou que Elisa Ferreira será uma comissária forte.
Pensamos que a comissária tem capacidade para ser uma comissária forte e é isso que queremos. Não uma comissária dominada pela administração, mas que domina a administração. E uma comissária com peso no seio do colégio. Sentimos que partilha a nossa ambição para que a política de coesão assuma o seu lugar nas políticas europeias.
Elisa Ferreira recebe assim luz verde dos eurodeputados e ainda ontem, no final da audição e para dissipar eventuais dúvidas, disse que se abstém de decisões se houver algum conflito de interesses em relação ao seu marido, presidente da CCDR Norte, que gere fundos europeus.
Escrevi uma carta à comissária, à presidente eleita, dizendo-lhe que se houvesse um assunto de caráter pessoal em que eu tivesse de decidir, que de facto eu me considerava impedida de o fazer e, portanto, eu penso que isto dá conforto, sendo que durante os 3 anos em que esse lugar foi exercido pelo meu marido, e ele nunca, digamos, nunca a comissária anterior, Corina Cretsu, teve qualquer decisão pessoal que lhe dissesse respeito.
E agora Elisa Ferreira e os restantes comissários que passarem o seu exame perante os eurodeputados ainda serão sujeitos a um voto de aprovação no Parlamento Europeu a 23 de outubro.
Posição neste facto de Elisa Ferreira de ser neste momento a candidata já com luz verde para ocupar a pasta da Coesão e Reformas. Algumas reações recolhidas esta manhã. Naturalmente o PS, pela voz de Margarida Marques, dizer que não esperava outro resultado.
Reajo satisfeita, não esperava outro resultado. Ontem Elisa Ferreira na audição foi muito convincente, sem desperdiçar nunca de assumir a sua posição, ou seja, comprometendo-se a tomar iniciativa política.
Já o PSD admite reservas, sobretudo em relação aos cortes de 10% dos fundos de coesão. O eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes, diz que vai estar atento a essa possibilidade com a qual não concorda.
E nós, em todas as resoluções, e vai haver uma na próxima semana novamente, nós reafirmamos a importância da política de coesão, que é uma prioridade, e não queremos que existam cortes, nomeadamente nessa política.
José Manuel Fernandes, com reservas, também o Bloco de Esquerda tem reservas, mas resolveu dar um voto de confiança a Elisa Ferreira, explicou o eurodeputado José Guzmão.
Tomámos como bom o recuo que ela teve na posição de apoio que tinha tido nas respostas escritas aos cortes nos fundos de coesão. E, portanto, tomamos como sério o compromisso de que se irá bater ao lado do Parlamento para que esses cortes não se venham a verificar. A nossa decisão foi a de dar um voto de confiança para já.
A posição de José Guzmão do Bloco de Esquerda. Em estúdio, Francisco Sácio Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Pedro.
Elisa Ferreira passa o teste. Tem aqui o apoio dos socialistas, mas também dos liberais. Teve também o apoio dos liberais no Parlamento Europeu.
Eu não tive dúvidas que ela seria, passaria. Primeiro teve aquele problema por causa do conflito de interesses, porque tinha umas ações da SONAI que ela imediatamente vendeu, até antes de saber a decisão. Depois houve esta questão de, no texto escrito que ela apresentou, parecer que ela concordava com uma certa diminuição dos fundos de coesão e na parte oral, na parte, enfim, que foi pública, ela corrigiu isso e dizendo que esperava travar o mais possível qualquer descida. Portanto, acho que é uma questão que não tinha grandes dúvidas, não é?
A marcar a atualidade também esta semana diz respeito à publicação por parte de Boris Johnson de um novo plano do Brexit. Foi apresentado pelo Primeiro-Ministro britânico numa tentativa de resolver aquela questão da Irlanda, não é, Francisco?
É curioso que é a primeira vez que Boris Johnson, que foi um grande impulsionador da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, quando foi há mais de três anos, o referendo, que pela primeira vez ele apresenta uma proposta concreta. Eu recordo que o acordo conseguido por Theresa May há quase um ano foi chumbado no Câmara dos Comuns, mas não se via da parte dos críticos desse acordo uma solução concreta. A União Europeia esperou, mas só agora é que apareceu.
E o que é que traz de substancial a proposta de
Johnson? É ligeiramente melhor do que seria de esperar, mas traz uma série de problemas. O que me parece essencial dizer é que se Boris Johnson apresentar aquilo como uma coisa, é pegar ao largar, temos isto e não queremos mais negociar, não fazemos mais concessões, acabou-se, é evidentemente que não há qualquer acordo. Mas julgo que para haver uma hipótese de negociações sobre o acordo de transição, inclusive com base nas propostas de britânicas, estas novas e únicas, não é possível que isso aconteça sem negociações prolongadas. Portanto, o Boris Johnson está perante um dilema. Se ele quer, de facto, uma saída com acordo, não pode dizer que saia 31 de outubro com ou sem acordo. Vai ter esse problema. E do lado da União Europeia, é claro que a União Europeia quebrou, um tabu que mantinha desde sempre, dizendo que já estava discutida essa questão da fronteira irlandesa e que, portanto, não era possível voltar atrás. Agora, não diz isso, diz vamos estudar, porque não quer figurar como amada fita. Só por causa... Porque há... É possível uma interpretação da atuação de Boris Johnson como uma tática pré-eleitoral. Isto é, Boris Johnson quer aparecer perante o povo britânico a dizer não houve um acordo de saída porque a União Europeia foi inflexível, foi rígida, não discutiu nada. Ora, a União Europeia sabe muito bem isso e está a moderar-se nas críticas. Agora, a maior parte das pessoas que estão mais interessadas nesta questão, nomeadamente a República da Irlanda, Dublin, o Sinn Féin no Ulster, na Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e as pessoas que acompanham mais isto na Comissão têm muitas críticas e dizem que há muita coisa que não é possível aceitar tal como estão. Portanto, seria preciso mudar. Só que lá tem para negociar.
Um dos temas da atualidade europeia, aqui tratados no visto de Bruxelas, o Brexit, a par das nomeações para o próximo executivo comunitário, com a luz verde dada a Elisa Ferreira. Comentário de Francisco Cássio Cabral. Regressa na próxima semana o visto de Bruxelas.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.